Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí, pessoal, estamos começando o nosso sexto episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre medos. Eu sou o Denis e, como diria aquele velho ditado, quem tem cu tem medo. E nesse podcast estou acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes e eu tenho medo do lobo mau.
Medo do lobo mau? Por que do lobo mau?
Ah, uma folgada esse maluco, mano. Ele quer comer a vovozinha, a chapeuzinho vermelho, quer comer todo mundo. A vovozinha, beleza, que já tá só o pó, né, mano? Mas a chapeuzinho vermelho é da hora, mano. Deixa pra nós o bagulho. E também estamos acompanhados com o nosso camarada.
Eu sou o Fritz e medo é uma reação emocional a um perigo real. Não passa nada disso. E os nossos medrosos amigos.
Eu sou o Abacaxi e eu tenho medo de ter medo.
Como assim? Nossa, medo, velho, de ter medo?
Eu sou o argentino e eu tenho medo da imigração.
Da imigração, cara.
Eu sou o Castor e eu tinha medo dos espíritos zombeteiros do Chaves.
E aí, galera, como que esses medrosos que estão nos escutando podem escutar os nossos episódios?
É só acessar lá www.chupaessamanga.com, clica na seção ChupaCast. Então lá todos os episódios do ChupaCast. Escuta nós, o bagulho é da hora, mano.
E se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente, como tem que fazer?
É só você mandar o seu medinho pra chupacast@chupaessamanga.com.
E como a gente acabou de falar de e-mails, vamos dar a nossa lida de e-mails padrão.
Tá bom, galera, é isso aí. Recebemos aqui um e-mail do nosso ouvinte, Piatina, e disse aqui: muito bom, ri até engasgar, parabéns, continue com os episódios. É isso aí, tamo na rolê, é nóis.
É isso aí. Tem um e-mail aqui também do Fabrício. Na minha opinião, melhor podcast de humor. Os caras contam histórias realmente engraçadas de uma maneira que elas ficam ainda mais engraçadas. Sem contar os ótimos temas que são escolhidos. Parabéns.
Obrigadão. Oh, isso aí, grande Fabrício. Valeu, hein, meu velho. É nóis.
Fui nos ouvindo.
É, galera, também a gente recebeu aqui do João Otávio, falando que ele sempre escuta os nossos episódios.
Oh, é isso aí, João Otávio. Continua ouvindo nós aí. Tem aqui também o e-mail do Gustavo Max. Ele disse que o podcast promete. Ouviu todos, parabéns, galera. Isso aí.
Isso aí, valeu.
Valeu, Gustavo. É nóis.
Boa, boa. Tem um aqui do Carlos, que pediu pra não divulgar o sobrenome. Olá, galera do ChupaCast. Tem uma história não muito legal que me aconteceu diversos anos na escola. Como sempre gostei de rock, sempre tive cabelo comprido, por várias vezes fui apelidado de Mona Lisa.
Mona Lisa. Toma essa, Carlão. Chegou mais um e-mail aqui do nosso camarada Anderson, que tá sempre com nós aí no rolê. Pá, muito obrigado, meu camarada. Continue assim, é nóis. Ele disse aqui que foi muito bom o podcast de escola e que tem uma história pra contar pra gente aqui. Ele disse que no tempo dele, de escola, que já faz muito tempo, não existia máquina de cortar o cabelo. E por isso ele sempre tinha o visual do Jackson 5.
Caraca, mano. Os caras tudo com história de cabelo, meu.
Que beleza.
Bom, a gente tem um aqui da Vanessa Mello. Muito bom. Uma vez no colegial, os meninos da sala parafusaram um ganchinho em cada pé da cadeira do professor. E 4 ganchinhos no teto de madeira pra encaixar na cadeira. Putz.
Como que os caras fizeram isso, meu? Levaram uma escada na escola?
Caramba, não faz sentido.
E a escola com teto de madeira também, cara? Esquisito.
É, peraí. Parafusou o ganchinho no pé de cada cadeira do professor e 4 ganchinhos no teto, mano.
É isso aí. Aí o professor entrou na sala e perguntou onde estava a cadeira dele. porque ele não percebeu. Aí todo mundo começou a rir e apontar a cadeira no teto. Ele não sabia se chorava de nervoso ou de rir. Era pra sala toda levar suspensão, mas os engenheiros se entregaram e levaram só uma advertência pela criatividade. Até hoje na escola, a escola é famosa por ser a cadeira no teto.
A escola da cadeira no teto, né, mano? Essa foi boa dos mano.
Muito bom, muito bom.
Então, alguém tem medo de alguma coisa estranha? Por exemplo, você, Abaca, você tem medo do quê, cara?
Cara, eu tenho medo quando eu tô vendo televisão, tô tranquilão, assistindo a sessão da tarde, de repente começa o som do plantão da Globo.
Puta, pode crer, cara, toda vez vem alguma merda, né?
É sempre assim, quem morreu? A Dilma, será que a Dilma foi eleita? As coisas preocupantes.
Uma das últimas foi a morte do Michael Jackson, né?
Eu acho que foi uma das últimas.
É, você já sabe que vai vir e que vai dar merda, né? Você já reza que é pra não acontecer nada com alguém que você conheça, porque é bosta na certa.
Ou que o assunto que vier no plantão não gere muito impacto na sua vida, né, também.
Exatamente. Tipo, o metrô explodiu e...
Isso,
fechou a...
Ah, beleza, foi em amarela.
É. E você, Tom, o que mais você tem medo?
Ah, uma das coisas que eu tenho bastante medo, assim, no trabalho, é de entrar no banheiro e ver a tampa da privada abaixada. Tipo assim, não é? Não é um negócio que acontece sempre.
Porque você pode achar uma surpresa?
É, então, é, mano. Eu acho que deve ter algum restaurante pra alienígena lá perto do trabalho.
O bagulho deve ser de lixo.
É, então, eu não sei se você concorda comigo, né, mano? Já que trabalhamos na mesma empresa e de vez em quando acontece. Mas é impressionante o que os caras conseguem fazer dentro da privada do banheiro lá.
Nada mais é que uma arte barroca, isso?
É isso, exatamente.
Mas que dá medo.
Só que é em proporção catastrófica, né, mano? É gigante o negócio.
E você, Fritz, o que você tem medo, cara?
Cara, medo é um negócio que não me afeta muito. Dizem que quem não tem medo são pessoas meio bipolares, assim.
Você é bipolar, então, já que você não tem medo de nada?
Pode ser. Mas meu irmão tinha um medo muito estranho, cara. E eu zoava demais ele por causa disso. Eu não sei se vocês lembram do Rá-Tim-Bum.
Lembro.
O programa passava na Cultura. Claro. Ele morria de medo do professor Tibúrcio, cara.
É o Marcelo Taz, né, o professor?
Exatamente. Mas era coisa de ele sair da sala correndo e gritando pra minha mãe. Ah, é, tá me zoando, pede pra ele parar. Aí até... Nossa. Hoje eu tiro um sarro dele quando, tipo, tá passando CQC. Eu falo, aí, ó o Tibúrcio aí.
E você, argentino, do que você tem medo, cara?
Cara, eu sou meio bipolar também, viu? Não tenho muito medo, não.
Não tem medo de nada, mas, cara?
Teve uma vez que eu te senti muito medo, cara. Minha mulher foi fazer um exame de rotina e não pôde fazer o exame, velho.
Nossa, velho!
Aí eu já comecei a tremer, assim, as pernas, assim, balançar, né? Aí ela tava grávida, né?
Nossa, meu Deus!
Você falou mais um argentininho no mundo.
Ah, é lógico. Então, eu virei pra ela assim, ela falou assim, meu, você me fudeu, agora eu vou fuder o mundo.
E você, Castor, do que você tem medo, cara?
Eu sabia do que eu tinha medo? Lembra uma vinheta que tinha no SBT que falava, que mostrava o Jesus, mano, paz, amor, fé, luz e união.
Puta, eu lembro disso.
Tá muito esquisito aquilo lá, velho, para.
Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
Tô com medo daquilo lá. Parecia o som do inferno aquilo ali, meu. Estranho.
Mas tem um camarada que trabalha com a gente, meu, ele, o cara tem medo de barata. E você fala assim, pô, mas a barata não morde, não faz nada, só é suja. Ele vira e fala, ô, mano, a barata avança, cara.
Ele tem medo de coisas que avançam.
Ah! coisas que fazem vocês sentirem medo, mais ou menos como se vocês fossem uma menininha. O que provoca essa sensação de virar uma menina em vocês?
Virar uma menininha, mano?
Virar uma menininha de tanto medo que você fica.
Fazer, ai meu Deus! Então, teve uma vez que eu fiquei com, assim, muito medo, mano, mas muito medo mesmo. Eu fiquei com medo, assim, de perder o movimento de um dos membros.
E aí?
Não, vou explicar o bagulho, vou explicar.
Zé Broxinha?
Nada, mano, aqui é embaçado, mano. Mata um, mata mil, velho, não tá pra cima. Só... Voltando pra explicação de perder o movimento do membro. Tava dormindo, né, mano? Dormindo aquele sono pesado, mas pesado. Aí eu, do nada, assim, eu acordei, né, mano? E tava... Eu não tava sentindo o meu braço. E aí eu começava a mexer, assim, o braço, cara. E não sentia nada. E o que foi pior? Eu tentava mexer com tanta força, assim, o ombro, que eu acho que o meu ombro jogava o meu braço pra cima. E o meu braço bateu no meu rosto. O que aconteceu? Eu achei que era um rato, velho. Alguma coisa assim, né?
Você achou que seu braço era um rato?
É, mano, porque eu não tava sentindo o braço. Sabe quando você... Eu não tava sentindo o braço na hora, só que o meu rosto eu tava sentindo. Aí o braço bateu no rosto e só o rosto sentiu o braço. O braço não sentiu o rosto, mano. Foi foda essa daí. Nossa. Só que aí depois eu baixei o braço no chão, assim, coloquei no azulejo gelado, aí começou a formigar o braço, começou a voltar, né, mano? Só que não sei se era sangue preso no braço, que porra que era, mas eu fiquei com medo, hein, mano. Esse aí eu fiquei com medo, parecendo que ia ser uma menininha. Já pensou perder o movimento do braço?
Porque era um
cara,
rato,
já aconteceu exatamente a mesma coisa comigo.
Esse é foda.
Eu acho que é dormir em cima do braço, sei lá.
Deve travar o sangue, alguma coisa assim.
E eu só me liguei também porque o meu braço bateu na minha cara também na hora que eu virei.
Você também achou que era um rato, né?
Sei lá o que eu achei, eu tentei jogar pra longe também.
É, então é bem isso mesmo.
Realmente isso dá muito.
Você sabe quando você pega uma bexiga e você estoura ela, e aí aquela borracha que sobrou da bexiga, você faz uma bexiguinha bem pequenininha e segura na mão, assim, e que você estoura, ela faz, tá, ela dá o maior estouro, bem, bem ardido, assim, né, sabe? Então, teve um filho da puta aí, que uma vez fez essa bexiguinha, pôs bem na minha orelha direita, assim, tá, estourou. Eu fiquei, tipo, o dia inteirinho sem escutar, cara. Eu quase fui pro hospital dessa vez.
Caralho, isso aí tem medo também.
Eu tava na casa da minha avó.
Eu falei, eu não tô escutando, eu não tô escutando.
Foda. Esse dia foi foda, né?
E você, Abaca, o que, que você já te fez virar uma menininha?
Cara, eu sou muito homem, né, cara? Nada me faz virar menininha.
Tem alguma coisa, Abaca?
Cara, não tem nada, assim, específico. Eu acho que, assim, alguma coisa que eu sinto medo, assim, já passei algumas vezes, assim, acidente de carro. Em estrada, quando você tá vindo a 120, de repente acontece alguma coisa na sua frente e você...
Você dá titubeada.
É, você fica com aquele cagaço lá, quando você consegue frear, você fala assim, meu, deixa eu ver, o banco tá molhado, né?
É aqueles que se você tivesse com vontade de cagar, sairia naquele momento mesmo, né?
Não, às vezes eu posso aquela pergunta lá, peido pesa? Não, então caguei.
Então, falando em medos de carro, cara, ultimamente eu acabei ficando com bastante medo, assim, de dirigir, né, no carro.
Por quê?
Então, aconteceu alguns episódios, assim, no passado que me deixou com bastante medo. O primeiro episódio, tava assim na praia, né, mano, no Réveillon, no carro, no carnaval, aí parou um Fiesta na minha frente, mas era um Fiesta velho, mano, 95, só o caroço, o Fiesta, todo, sabe aqueles carros que você olha assim e você só vê ferrugem? Uhum. Não tinha nada no carro. Aí o cara me parou a 1 metro de distância, me engatou a ré e veio rasgando, mano, tuf! Na frente do meu carro. Já fiquei puto, queria matar o cara, né? Aí outro dia, parei o carro assim na perto do farol também. Aí me veio uma bicicleta e me cacetou por trás também, mano. Tudo que tem metal assim. E a bicicleta era velha pra caralho também, mano.
Era aquelas Monark, né? Com a cestinha na frente.
Eu acho que era uma Ceci, mano. Lembra a Ceci da antiga? Que o quadro era redondo, assim? Era uma Ceci daquela, mas muito velho. Um tiozão mais velho que meu pai, mano. Pilotando a bicicleta. E ele falando. Eu peguei o telefone dele, né? E ele: liga pra mim, me faz orçamento aí. Fala pra mim que eu pago o seu carro.
E o cara falou: não.
Até hoje eu nunca mais nem liguei liguei pra ele, né, velho? Aquele cara não ia ter condição de pagar o carro.
Senão ele teria um carro, não uma bicicleta.
Não tinha jeito. Mas a partir de então eu comecei a dirigir com um pouco de medo, assim, mais cuidado. Se eu vejo que o cara tá num carro muito velho, eu tento dar a distância dele.
Eu também faço isso, cara, principalmente com Monza e Chevette. De Monza eu tenho medo, cara. Os caras saindo do Monza já com uma arma na mão, assim. Ó, abaca. Você lembra aquela vez que eu deixei você na frente da sua casa, o Monza cacetou minha bunda também? O cara tava chavecando duas minas.
Pra virar até hashtag, né? Eu tenho medo de carro velho.
Não, eu tenho medo de Monza, né?
Não, Monza é pior.
Ou Monza ou Opala também, né? Foda também.
Então, argentino, e você, cara? O que te faz virar uma menininha?
Cara, eu não tenho muito problema não agora. Tem um chefe meu que tem medo de sapo, velho.
Sapo, cara?
De sapo, sapo rã, perereca. Putz. Eu falei, e aí, cara, como é que você faz com a perereca?
Não usa.
Cara, ele tem medo, tem medo daquelas verdes, né?
É.
Da rosinha ele não tem.
Ou vai saber, né?
É, vai saber.
Sei lá.
E você, Fritz, o que te faz virar uma menininha, cara?
Cara, uma coisa que me deixa com medo durante algumas horas... Eu não sei se vocês já jogaram, é um jogo que chama Silent Hill.
Embaçado, cara... mano, embaçado, hein?
Não, tem um que dá mais medo ainda, aquele Fatal Frame.
Também, isso, aí sim, hein? Pode, a foto também é embaçado o negócio.
Isso é embaçado, velho.
Cara, mas é ter medo de não conseguir jogar sozinho.
Um que dá medo também é aquele Fear também, né? O próprio nome já diz, né?
Muito medo. Eu tenho medo de jogos assim, cara.
Não, ainda um pouco nesse lado aí, mas mudando um pouco. É um pouco viadagem, mas eu tenho um pouco de medo de filme de terror, cara.
Ah, mano, filme de terror?
Não que eu tenha medo, assim, mas eu não curto muito assistir. Se eu tiver a opção de assistir ou não, eu prefiro não assistir.
Ah! Que menininha, velho. Se você assistir um desenho da Disney, um filme de terror, qual você prefere?
Ah, o Hannah Montana, né, meu?
Pô, mas vocês estão zoando ele, mas eu também tinha medo aí, mano, do Chuck e do Jason, mano, quando era mais moleque, velho. Embaçado os caras, velho. E agora então que veio aquele boneco dos Jogos Mortais, não tem, mano? O palhaço com o bagulho redondo na bochecha? Mano, aquele boneco quando fala que ele apavora qualquer um, hein, velho.
Cara, eu também tive um medo parecido. Eu, mais ou menos nessa época que surgiu o Chuck, eu ganhei de Natal, cara, uma marionete. Cara, ela era exatamente o tamanho do Chuck, cara. E aquela porra dormia no meu quarto, cara. Nossa, vários cagaços, até tranquei aquela porra dentro do armário.
Mas o Chuck, pelo menos, você já sabia o que esperar dele, né, velho? Ele vai matar e pronto. Agora aquele bonequinho maldito não mata ninguém, né, mano?
Não, mas o que eu fico com medo, por exemplo, no Premonição. Você sabe que vai acontecer um negócio, tá aquele puta silêncio, sabe que você vai levar um susto, mas você não sabe quando. É dessa sensação que eu não gosto.
Filme assim, aquele Atividade Paranormal, é assim também, meu. Você sabe que, tipo assim, tá mostrando a câmera de segurança lá, vai. Aí, de repente, ela começa a contar, fazer uma contagem regressiva embaixo, assim. Aí, você sabe que nessa hora alguma coisa vai acontecer. E você fica esperando, né? Meio tenso, assim. Dá um certo medo.
E nesses filmes tem sempre aquele cara que, não, deixa eu ir lá verificar. Um grupo de pessoas, o cara vai sozinho,
já era,
né?
O machão, né? Esse é o primeiro a morrer, né? Oh, mas vocês já assistiram aquele filme Espíritos?
Espíritos?
Não.
Espíritos, acho que não.
Não? Putz, mano, acho que é um filme de Hong Kong, velho. No final, mano, a mina...
Ah, tá, eu sei qual que é, sei.
No final do filme, mano, ela tá nas costas do maluco, cara, já pensou você passar por uma situação dessa, tá no escuro, olhar no espelho e ver que tem uma mina daquela nos seus ombros, mano? O bagulho é horripilante, velho. Esse dá medo também.
Eu me lembro quando eu era pequenininho, velho, eu tinha tipo uns 8 anos, eu acho, mano. E eu assisti A Hora do Pesadelo, velho. Puta, foi meio traumatizante assim, cara. Eu fiquei meio baqueado depois.
A Hora do Pesadelo era um dos...
Dormir, tá ligado? Não, A Hora do Pesadelo é do Fred Krueger lá, meu. Se você dormir, ele aparece lá pra você, lá. Faz uma visitinha. E o medo de pegar no sono? Ficava onde?
É, porque ele só visitava nos sonhos, né?
É.
Cara, eu fiquei com medo depois que eu assisti O Sexto Sentido, daquela porra daquela menina embaixo da cama pegando na perna do moleque. Cara, toda vez que eu ia dormir, tava tudo escuro, eu lembrava daquela cena e sempre achava que tinha alguém embaixo da cama pra pegar no meu pé, cara.
Era engraçado, minhas irmãs tinham medo, cara, que elas viram aquele O Exorcista, e eu sou meio sonâmbulo. Então, às vezes de noite eu falava assim, acordava, ficava em pé na cama, as meninas saiam correndo.
O Exorcista é meio pesado mesmo.
É pesado.
Mas ele é um filme que você meio que sabe o que vai acontecer, né? Não dá tanto suspense assim.
É, na dura você vê alguém levantando dormindo do teu lado, né?
Porra!
Um filme meio que dá medo assim também é aquele Espelhos do Medo, não sei se vocês já viram.
Não, acho que não.
Que é meio que um demônio que tá preso no espelho e ele... Vamos supor, você se olha no espelho assim, aí de repente a sua imagem no espelho começa a enfiar um caco de vidro no pescoço, assim, vai. E aí você começa a sangrar de verdade, assim mesmo.
Putz!
É mó medo, velho, é.
Quando eu falei que tinha medo de filme, todo mundo me zoou, né? Depois foram soltando aos poucos, né? Aí todo mundo tem medo.
Mas assim que funciona, tem que ir soltando aos poucos, né? Tudo.
Cara, eu lembro. Eu e o Abaca, a gente era meio pivete ainda. A gente decidiu assistir. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Meu, esse gordo ficou com tanto medo, cara. Com tanto medo. Falei, caralho, Abaca, você viu a porra da cena? Ele, não, meu, tava de olho fechado. E não foi uma vez só que isso aconteceu, viu? Cara, e quem tem medo de dentista aí?
Eu tenho, mano. Eu tenho. Pior que eu usei aparelho por 3 anos, cara.
Não adiantou porra nenhuma, né?
Não adiantou nada. Tá tudo torto. Mas era foda, velho. Porque e todo mês você tem que ir lá pra ele apertar a merda do aparelho, mano. O bagulho dói pra caralho. Só que eu acho que o pior não é nem o doer, hein? É o psicológico daquele motorzinho maldito, né? É matador, mano.
É, motorzinho. É horrível mesmo. É
embaçado o motorzinho.
Com tanta tecnologia no mundo, os caras ainda não resolveram esse problema.
Era só tirar o barulho do motor, né, mano?
É só colocar no mudo, né?
É, mano.
Pior que o motorzinho é quando você vai arrancar o dente do siso.
Putz, ainda não fiz essa bem.
A anestesia não pegou direito. O cara tava me arrancando a alma ali, velho.
Nossa, eu arranquei um faz pouco tempo também. É tenso, viu, velho?
É tenso.
Quase que ela pegou uma talhadeira, assim, velho. E começou a martelar, assim, pro dente sair.
O cara apoiou os dois pés na cadeira, assim, pra puxar o dente.
É, eu fiquei segurando a minha cabeça, assim, pra trás com a mão e ela puxando pra frente. Quase que meu maxilar sai junto.
Caraca, mano.
Cara, e quem já teve, ou eu sei que muitos ainda têm, medo de escuro?
Tenho também.
Tem medo de escuro, embaçado. Tom?
Tenho, mano.
Conta pra nós aí um caso.
Tenho, mas meu medo de escuro, assim, não é de estar no lugar escuro. É tipo assim, acordo de noite com vontade de usar o banheiro, vai, mijar. Aí eu abro a porta e eu, como o banheiro não tá muito longe do meu quarto, tá, vai, uns 7 metros... Eu tendo a não querer ligar a luz nenhuma. Aí eu olho pra trás no corredor assim, eu acho que tem alguma coisa, mano, no corredor. Esse aí dá medo, hein, velho, no escurinho. E a porta, assim, na minha casa, assim, como é tem uma sacada, né? Aí a porta pra sacada, ela é de vidro, mano. Então dá uns reflexos de noite, velho.
Ô, louco, bicho.
Baçado. Aí às vezes é o meu próprio reflexo e eu achando que tem alguém lá, mano.
Você acha que tem um ladrão lá, mas vai ver, não, é você.
Eu fico olhando assim, ó, eu mexo a cabeça pra ver se tá mexendo um reflexo. Se não conseguir ver o reflexo mexendo, já era, velho.
Até eu ia ter medo de ver um reflexo com a sua cara.
E você?
Mas já teve caso de sair correndo assim no corredor?
Ah, não chego a correr.
Você só acelera o passo só.
É, mano, já dizia o ditado, né? Se correr o bicho pega, né?
Só o Wellington batendo as pantufas no corredor, né?
Não, mano, eu fico parado, velho. Eu aguento bravamente ali, mano. Depois eu percebo que sou só eu lá.
Cara, eu tinha medo de dormir com a porta do armário aberta.
Ah, bicho papão.
Cara, eu tinha certeza que tinha algum demônio lá dentro, velho.
Acho que pior que o escuro, cara, é quando tá meia luz assim e formam umas sombras bizarras assim na parede, cara. Dá mais medo do que o escuro completo.
Medinho da sombrinha, então.
Cara, vocês falam isso porque vocês nunca viram como é a casa da minha mãe. O que que é?
Que
cara?
É onde eu moro, só pra te avisar.
É assim, a casa é um sobrado, e o sobrado ele veio depois da casa, da parte de baixo da casa. Então a escada, ela ficou meio que um adaptation. Então uma escada bem comprida, só que como ela foi feita depois, ela é toda de madeira e é vazada. E o que acontece?
É uma escada de bombeiro, assim.
É tipo uma escada de bombeiro, toda vazada. O que acontece? Pra você ir pro andar de cima, você tem que apagar totalmente a luz do andar de baixo. Então na hora que você apaga, você só fica com a imagem da escada, com os buracos todos pretos, pronto pra alguém pegar no seu pé naquela parada, cara. É muito sinistro. Ainda mais à noite, sozinho, meu, subir aquela porra lá de 5 em 5 degraus pra conseguir chegar até o topo da escada, cara.
E sempre o máximo de distância do buraco ali.
Exatamente.
Né? Pisa só na pontinha do degrau.
O Bruno vai dormir hoje, ele vai lembrar disso que eu falei pra ele.
Ué, vai ser difícil subir a escada hoje.
Eu vou dormir com a faca na mão.
E Abaca, você não tem medo do escuro?
Cara, eu não tenho muito medo de escuro não, mas das sombras às vezes eu tenho. E eu tenho medo assim de... parece que tá formando uma pessoa ou assim, tá meio escuro e tem uma toalha pendurada de alguma coisa, parece uma pessoa em pé. Isso aí... aí eu tenho medo, cara.
Outro bagulho que dá medo assim é quando tá só a frestinha da janela e começa a fazer aqueles uivos, né?
Pedroquinho, né, mano? Como é que seria um uivo desse em castelhano?
Ah, velho, acho que não dá muita diferença, né?
Esse aí é como só o dedo do meio, é gesto universal.
Alguém teve ou já teve medo de qualquer bicho do folclore? Tipo, mula sem cabeça, saci pererê.
Cara, o nosso folclore é muito zoado, cara. Não dá pra ter medo.
Medo do curupira.
Curupira, né? Com esse nome é pra ter medo mesmo.
Ô, Abaca, você já viu um curupira alguma vez? Mas quando eu era pequeno, eu ia num sítio e contava uma história. Acho que nem sei se é muito conhecido esse nome, mas eu falava assim, ó, cuidado que o catipora vai vir te pegar.
Catipora.
Catipora. Deve ser catapora, né? Mas eles não sabiam falar muito bem.
O que é o catipora?
Eu falava que catipora era uma cobra gigante, um negócio assim.
O
cobra
da
gigante era o boitatá, não era? Não era uma cobra gigante, o boitatá que cuspia fogo.
É, eu acho que é isso mesmo. Cara, quando eu ia pro sítio, eu ficava morrendo de medo de ET, velho. Eu tive muito tempo medo de ET.
ET Bilu?
O ET Bilu, mano.
Mas você chegou a ver algum bicho assim que você chegou a pensar que era um ET, mano?
Não, pior que não, velho. Mas sei lá, eu acho que o Gugu fez eu ter medo naquela época lá do Chupacabra.
O Gugu, mano? Mas o que o Gugu tem a ver, mano?
Eu não sei se você lembra da época do Chupacabra, aquele bagulho lá, mano.
Ah, ET de Varginha, não foi?
É, eu não sei, mano. Eu sei que passava no Gugu o dia todo.
O Gugu ficava falando só disso aí mesmo. Se era verdade ou não era, né, mano?
É, isso aí.
Domingo legal.
Olha o ET de Varginha! Olha o ET!
Minha irmã tinha medo de ET também, só que era por conta do filme, né, do ET. E chegava de noite que ela ficava enchendo o saco. Eu e minha irmã mais velha ficava falando, ó, olha na janela, ó o ET. E a menina não dormia, cara. Ela passava as noites em claro. Porque a cama dela era bem debaixo da janela, assim. Então a gente ficava enchendo o saco, ó. O ET ia vir, ia pegar ela e levar ela embora.
Nossa, velho.
Irmão é sempre legal, né, velho?
É sem noção, né?
Na hora que ela ouvir, ela vai ficar bem feliz comigo. Tem uma amiga, uma colega minha da faculdade que tem medo de palhaço, cara.
Palhaço, cara?
É. Manja aqueles... Ou então aqueles bonecos que o cara veste a fantasia inteira, sabe? Que cobre a cabeça.
Sim.
Era engraçado que teve uma vez a gente foi pra faculdade, a gente chegava meio junto assim, aí logo na porta assim tinha um boneco, sei lá que porra que era, o cara tava fazendo uma promoção de alguma coisa, e o cara tava com essas roupas assim, e a menina falou assim, meu, vamos entrar pela outra porta? Eu falei, não, pra quê, né? Tá bem mais perto aqui, e até lá no laboratório. Eu falei, porra, vamos entrar aqui, né? Ela, não, vamos pelo outro lado. Fez dar a volta inteira na faculdade. Eu falei, ô, pra quê, né? Deu toda essa volta, a gente tava do lado. Não, eu vou te contar um negócio, você não dá risada? Eu falei, não, fala aí, né? Então, é que eu tenho medo desses boneco vestido assim. Eu falei, que porra, né? Medo por quê? Ela falou, não, é que eu acho que vai ser um psicopata que vai me matar, velho.
Não ia, nossa, que problema, hein?
Caralho. Ô, Creuza, mas era os bonecos estilo tipo Pânico lá, o boneco assassino do Pânico, é isso?
Não, velho, era um ursinho, sei lá que porra.
Você
que
era. Você
falei, meu... cara de ursinho carinhoso ali, e a menina correndo de medo, velho.
Ô, mas eu tô lendo aqui, ó, esse medo de palhaço chama courofobia.
Ô, louco.
É medo de palhaço.
Aí, mano. Tipo, do patati patatá, assim.
É. Medo da tia espirro.
Sério, ela não ia em circo, cara. Ela falou depois, não vou em circo, coisa, porque eu tenho medo de palhaço.
Ou se ela vê o Bozo, então, ela entra em choque, assim, né? Tem um infarto.
É, a vovó Mafalda era o terror, né?
Já pensou se o Bozo chegar pra ele e falar assim: amiguinha, você tá feliz? Então dá uma bitoca no meu nariz. a mina morre.
E a vovó Mafalda é por dois motivos, né? Um pelo palhaço e um porque ela não é mulher, né?
É, era um homem, né?
Cara, eu fiquei mó triste quando descobri isso, mano.
Cara, alguém tem medo de teorias da conspiração para dominar o mundo?
Cara, eu tenho. Tenho um medo do Google dominar o mundo, cara. Nem capaz, meu amigo.
Do Google? Mas esse aí já tá perto, cara. Você já vai se borrar todo.
Não, você pensa assim, ah, vou mandar um e-mail pra um amigo meu sobre uma promoção de um curso de inglês. Você nem começou a escrever o e-mail, você entra no e-mail, parece um banner. Promoção, curso de inglês. Ele desse
nossa,
assim
é verdade, cara.
Então.
Isso acontece comigo até hoje, quando eu tava pesquisando um fone de ouvido pra comprar, cara. Toda vez que eu entro em algum site relacionado ao Google, assim, ele me mostra um banner. Fone de ouvido é aqui, clique aqui. Toda vez, velho, o bagulho me persegue.
Ele não esquece, né, cara?
Não esquece, né, meu?
Pô, nesse caso aí de dominar o mundo aí, eu já tenho medo dos chineses dominar o mundo, cara. Sabe por quê?
Porque os chineses...
Ô, oh, mano... O inglês já é difícil pra cacete, mano. Imagina a gente tendo que falar mandarim. Já era, velho. Não vai ter uma comunicação, não, mano.
Você mal fala português direito, né?
Eu não consigo nem falar português direito.
O problema não é falar a língua deles. O problema não é falar a língua deles, é distinguir um do outro.
Também, é difícil pra caralho.
Cara, alguém tem medo de coisas do cotidiano?
Eu tenho medo de trânsito.
Cara, alguém tem medo de avião, cara? Que é uma coisa bem comum.
Olha, eu não tenho medo de avião, mas aconteceu um episódio que foi embaçado comigo.
Fala aí.
Eu tive que pegar uma vez um avião pra ir pro Rio de Janeiro, lá pra aquele aeroporto lá de Santos Dumont. Só que esse aeroporto, ele tem uma faixa. Então, assim, o avião quando desce, ele tem um determinado espaço lá de que ele tá pousando. Se ele não tiver uma velocidade mínima de não sei quantos quilômetros numa parte da pista, ele tem que acelerar de novo e subir de volta.
Arremeter.
É isso aí, ele tem que arremeter. Mano, ele aconteceu isso daí, velho. O avião desceu, travou. Aí do nada ele soltou de novo, o cara começou a acelerar e subiu.
Mas encostou no chão o avião?
Encosta.
Puta
encosta.
Que pariu, velho.
Encosta no chão. E aí depois ele... Aí, e dá freada, você trava assim. Alguém já pousou aí no Santos Dumont?
Eu já.
Mano, não trava o avião?
Ah, ele para meio que de uma vez, assim, né? Porque a pista é curta, né?
É muito foda a parada do negócio lá.
É, mas em Congonhas é assim também, cara, aqui em São Paulo. Ele para de uma vez também, dá uma freada do cacete.
Congonhas eu já parei na volta já umas 3 vezes e eu achei que não é a mesma coisa, hein, mano? Lá é foda. E aí ele parou com tudo e depois acelerou de novo, mano. Ele subiu, fez a volta, assim, desceu. Mas na hora que ele subiu, deu um cagaço do caralho.
Não, e sem falar que ele faz uma baita de uma curva, assim, né? Antes de pousar, não é? Fora. Ele fica meio de lado, assim.
É, ele sobe, entra o comandante lá, pede os devidos maus, fala pra todo mundo o que aconteceu, mas ele tá falando e todo mundo tá tremendo ali, chorando ali, né, velho? Já tinha assim, pelo amor de Deus, não quero morrer, pelo amor de Deus, não quero morrer, pelo amor de Deus, não quero morrer. Já tava assim, já tava todo mundo rezando o Pai Nosso ali, pedindo pra Deus salvar todo mundo, velho.
Pior que isso foi uma vez, cara.
Engraçado essa decidei.
Depois de descer em Congonhas, tá, uma vez eu desci em Campo Grande, cara. Em Campo Grande, a pista é gigantesca, cara. Só que eu só vi isso depois que eu desci. Então o avião desceu, freou. E ele não parava de frear, cara. E ele ia. Eu falei, mano, a pista vai acabar nessa porra. E esse avião não parou ainda, cara. E ele vai. Aí depois que você vê, assim, você vê o aeroporto e tal, mas a pista é enorme, cara.
Ah, verdade, porque qualquer aeroporto que não seja o de Congonhas ou esse do Santos Dumont aí é diferente a pista, né?
É.
O de Guarulhos é bem grande também. Ele dá uma volta, assim. E aí o cara não freia tão bruscamente.
Então, cara, nessa história de avião aí, eu tinha um chefe, cara, que ele tinha um cagaço de avião. Um cagaço. O que que aconteceu? Tinha combinado, né? A gente ia fazer uma visita num fornecedor e a gente combinou lá, X horas no aeroporto. E aí eu falei pra ele, pô, me espera, né? A gente faz o check-in junto, a gente vai conversando sobre o projeto, não sei o quê. Ele, ah, tá bom, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí eu cheguei pra fazer o check-in, né? Esperei um pouquinho, ele não tava por lá. E eu vi que o horário tava se aproximando, eu decidi eu fazer o check-in, teoricamente, sem ele, né? Aí eu falei, ah, não sei o quê, quero uma poltrona, não sei o quê. Ah, detalhe, falou, onde tá o Thaí? Ela pesquisou lá, olhou assim, ah, foi sim, ele tá aqui. Ele foi o primeiro a fazer o check-in de todos. Falei, primeiro a fazer o check-in. Falei, beleza, né? Beleza. Falei, dá uma poltrona do lado dele, então, que eu vou conversando com ele, não sei o quê. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, senhor, só que eu preciso de avisar que a poltrona, ela não reclina, tá, senhor? Eu falei, por que que não reclina? É, porque é a da saída de emergência. Falei, tá bom, pode ser essa, né? Não vou dormir, era próximo do gentil. Beleza, cheguei lá, meu cara tava super tenso, super esquisito, nunca tinha visto o cara daquele jeito. E aí, conversando sobre o projeto, não sei o que a gente vai fazer. Pum, entramos no avião, cara, ele pegou o relógio e ficou cronometrando o negócio. Aí começou a fazer um barulho, uns barulhos meio esquisitos. Ele zerou o cronômetro e começou de novo. E ficava olhando e todo tenso. E eu, claro, que eu não queria perguntar nada, né? Aí, de novo, o avião começou a levantar voo. Ele começou a cronometrar de novo. E aí ele ficou mais tenso ainda, cara. Mais tenso ainda. Aí, sei lá, deu 2-3 minutos, ele zerou o cronômetro e falou, ufa, ainda bem. Falei, e aí, mano, que porra é essa que você tá fazendo aí? Ele, não, eu sei exatamente o tempo que o avião demora pra levantar, e se passar desse minuto, eu sei que ele tem tempo de arremeter e conseguir voltar no aeroporto. Meu, o cara tinha tanto cagaço que ele ficava cronometrando tudo. E detalhe, imagine sabe qual era o hobby dele? Ficar escutando caixa preta de acidente de avião, cara.
Nossa, velho.
Esse cara era macabro, velho.
Ele tava procurando sarna pra se coçar, então.
Caraca, mano.
E na volta eu já sabia dessa malícia do cara aí, mano. Falei, põe bem longe do cara que eu quero reclinar a poltrona e dormir um pouco.
Olha, eu tenho um pouquinho de medo, assim, de andar de carro com pessoa inexperiente, cara. Eu não ando mais nem a pau, velho. Tipo, o cara... Ah, eu tirei carta faz um mês. Ah, filho, eu não vou andar com você então, não. Eu não ando não, filho.
Mas aí, tem uma estrelinha, assim, um adicional, caso esse motorista venha ser do sexo feminino ou não? É normal?
Não. É normal. É
normal? Tá bom. É. Já no meu caso, não é normal, mas tudo bem. Segue o lance.
Cara, alguém já passou medo em alguma situação paranormal?
Não, paranormal como? No sentido espírito?
É?
Espírito ruim.
Espíritos zombeteiros?
Não, ninguém.
Pra ter medo disso, alguém precisa acreditar, né? Alguém acredita.
Então, aí é complicado, né?
Ah, tá. Ninguém nunca teve cagaço na hora que tava brincando com a brincadeira do compasso, do copo, dessas porra, não, né? Era todo mundo machão.
Ah, eu nunca brinquei com isso aí, né?
Eu tinha medo da brincadeira do copo aí, mano.
É, então.
Ah, mas você já fez a brincadeira do copo?
Eu não sei fazer, mano. Mas tinha os manos que sabiam, né, velho? O bagulho é roubado. Você pode ver que só o cara certo lá que sabia girar o copo, mano. Não era todo mundo que sabia. E o cara fazia de propósito pra cair na sua direção, pra você se fuder. E acho que o do compasso era pior, porque o compasso mostrava mais, né? Era de apontar.
Totalmente manipulável, né?
Exatamente. Eu tinha medo disso aí.
Ah, eu tinha medo de na escola ser escolhido pra ser alguma coisa. Tipo, ah, quem vai ser o representante de classe? Eu sempre tinha medo de ser escolhido. Umas coisas assim.
Eu tinha medo era de trabalhar, isso assim.
De ter que ter trabalho, né?
Tinha medo de arrumar o primeiro emprego, né?
Ou alguém tinha medo da porta dos desesperados? Ai, aí é a porta dos desesperados. O perdedor.
Saiu um monstro da porta.
Quando saiu aquele macaco lá, ele vinha e dava mó tapão na cabeça das crianças, né?
Deve ser daí que aquela minha colega tinha medo de gente com roupa, com fantasia.
Se ela é naqueles eventos de cosplay, então acho que ela morre, né? Ela entra em colapso.
Então, cara, não sei vocês, mas eu tenho medo lascado de comer maionese em restaurante por quilo.
É, com certeza, mano.
De comer camarão.
Inclusive, nossa, é proibido, né?
Peixe em geral também é complicado, cara. É certeza que depois vocês vão encontrar alguma coisa lá no banheiro.
O alienígena, né, mano? É igual do trabalho. Acho que os caras fazem isso, comem maionese, né?
Pô, e quando tá batendo sol na maionese? É.
A bichinha fica até brilhando assim, né?
Nossa, velho. O prazo de validade de uma maionese dessa acho que é tipo 3 horas, assim, né? Um negócio absurdo.
Cara, eu tenho medo também de uma mania que minha mãe tem. Por exemplo, às vezes em casa, cada um chegava num horário diferente. Ela pegava os frios, tipo salame, requeijão, maionese, deixava tudo em cima da mesa. Tipo assim, um chegava 7 horas da noite, deixava tudo em cima da mesa. O próximo ia chegar 11 horas da noite e continuava tudo em cima da mesa. Eu tinha medo de comer aquelas paradas, cara.
Oh, tem um negócio no Brasil que eu tenho bastante medo também, mano. Sabe o que é, velho? Eleição, mano.
Medo de eleição?
Tenho medo. Inclusive, eu acho que deveria ter uma eleição a cada 4 anos, nenhuma outra, e já escolhe tudo de uma vez. Governador, presidente, prefeito, vereador, deputado, senador. Já vai tudo de uma vez só?
Não, pô, aí vira mó caos na sala de votação, cara.
Não, mano, já vai tudo de uma vez.
Mano, o pessoal já não consegue votar, já demora pra votar pra uma pessoa só, imagine votar pra todos.
Mas pelo menos vai ser uma decepção só, cara. Vai ser uma decepção só a cada 4 anos. Você não vai ter que ficar vendo toda hora o Tiririca, o Marcelinho Carioca, a Mulher Melancia na TV, mano. É embaçado o bagulho. Dá medo, mano.
Eu não tenho medo de eleição.
Você não tem medo do horário político?
Eu tenho medo de ser chamado de cesário.
Eu também. Puta, eu sou sempre sou chamada. Sempre sou chamado pra porra da eleição.
Eu também, assim, você vai lá e fala assim, ó, não quero mais ser chamado, não sei o quê. Tudo bem, o cara fala assim, não, tô anotando aqui no sistema, eu nunca mais vou te chamar. Chega a próxima eleição, primeiro da lista, abaca. Abaca. Os caras chamam pelo apelido já, tão acostumado a gritão.
Puta, aí dá medo mesmo, irmão.
Sabe outra coisa que dá medo, cara?
Fala aí.
Parque de diversão na praia, assim, cara.
Puta, mano. Entrou, morreu, mano.
Teve um parque que o molequinho saiu voando, né, do brinquedo, não foi?
Direto acontece isso, mano.
Um bagulho feito pra não dar certo, né, cara? Você pega esses parafusos de... Que os caras... Nem pra jogar um WD no negócio, né, velho?
Tem uma coisa que acho que todos os pais têm, é medo de brincadeira de mão dos filhos.
É, já sabe que o nariz vai sair quebrado, né, mano?
Daí o ditado, né? Brincadeira de mão, brincadeira de vilão.
É. Você falava assim, é brincadeira de mão, não dá certo. Aí a gente falava, então vamos com o pé, então.
Só vale pé agora, só vale chute. Sempre cara, ia chorando, né?
Cara, sabe uma coisa? Cara, sabe uma coisa que quando eu e o Bruno, a gente era pequeno, dava muito medo? Meu pai resolveu fazer a parte da casa de cima, e é uma casa pré-fabricada em cima de uma casa de alvenaria. E não sei se vocês sabem como a casa é montada. Primeiro é colocado todo o assoalho da casa e depois vem as paredes. Nesse meio tempo, que você põe um assoalho até chegar ao telhado, não pode chover. E claro, os caras não avisaram nada, fizeram numa época de chuva e molhou todo o assoalho. Até aí tudo bem. Aí o que aconteceu? A gente voltou a morar na casa, meu, e à noite a casa, como molhou, expandiu e depois começou a contrair, começou a ficar seco, cara, dava uns estalos no assoalho da casa, que parecia que tinha gente andando, cara. Tipo, no corredor, entrando até o quarto, fazia clac, clac.
Essa daí entra na categoria sobrenatural, que você não quis falar, hein, mano.
Caraca, meu.
Esse aí é o fantasma da loira do banheiro da escola, velho. Andando na sua casa.
Aquele negócio dá muito medo, cara. Muito
até
medo.
Hoje dá umas estraladas ainda.
Não é tanto, mas ainda dá umas estraladas, cara.
De vez em quando dá uns... Tá! Ah, igual móveis, né? Móveis às vezes estralam também, né?
Comigo os móveis estralam também, principalmente quando eu sento neles.
Eles expandem também, né? Quando você sente.
Ô, Abaca. Abaca.
Fala aí.
Você não tem medo de cadeira de plástico? Eu tenho, cara.
Cara, eu não tenho medo de cadeira de plástico porque eu também quebro as outras.
É cadeira em geral, né?
O Abaca, ele quebra aqueles bancos da praça de cimento.
Cara, eu tenho medo da gordura da picanha, cara.
E aí, mano, essa é a melhor parte da picanha, o bagulho é ninja. Como é que você vai ter medo da gordura da picanha, mano?
Cara, aquele bagulho lá, eu já imagino aquilo de atravessar na minha coronária já.
Parece que você vai travar, né? Você tá mastigando e... né? Travou.
Outra... Cara, sabe uma coisa que eu tenho medo também? Eu tenho medo quando atrasa, cara.
Quando atrasa é foda.
É foda, cara. Quem não tem medo disso?
Você tá falando prisão de ventre? O bagulho
não,
trabalha?
Não, velho.
Ai, caraca.
Ah, da mulher. Subiu. Sou casado. Juvenil pra caralho. Essa daí eu tenho medo também.
Sou de frente. Tá sabendo legal, viu?
Parabéns, hein? Olha, o argentino que o diga desse medo, hein?
Eu que o diga. Sim, eu poderia dizer que eu tenho medo da verdade, né, cara?
É, medo do destino, né?
Cara, alguém tem medo de alimento vencido? Tipo salsicha vencida, alguém tem medo?
É, isso é tenso, hein?
Ah, você fica com medo quando você come e vê que tá com gosto ruim. Aí você vai ver que tá vencido.
Só que aí já foi um belo de um teco, né? É. Já era. É que nem tomar um veneno, alguma coisa assim.
E de morder uma maçã e ter um bicho lá pela metade, alguém tem medo?
Puta, eu sempre tenho. Nossa, toda mordida eu dou uma olhada, cara.
Pô, na maçã não acontece muito, né? Agora a goiaba é direto. Goiaba é embaçado, esse eu tenho medo, hein? Já como, já é, tirando uns pedaços aos poucos.
Era um colega meu que tava comendo uma pizza, encontrou um teco de barata na pizza.
Nossa.
Comeu essa pizza, mano? Debaixo do queijo?
Embaixo da massa, assim.
Esse cara, ele chegou pro argentino e falou assim: argentino, eu vou pedir uma pizza hoje pra nós comer, que é baratinha, cara, você vai gostar. A pizza é baratinha.
Na praça, no mesmo banco.
Minha mãe sempre falava assim: ah, o que não mata engorda. Eu ainda não morri, mas já tô gordo pra caramba.
Então, se for assim, o Abaca é o Highlander, então não vai morrer nunca, né? Nada mata ele, só engorda, então.
Cara, sabe uma coisa que todo mundo vai ter medo?
Do quê?
Cara, todo mundo tem medo de reclamar pro garçom.
Puta,
isso aí eu tenho medo, hein? Tenho medo disso aí.
Você não tem medo de reclamar, você tem medo da vingança.
É, então.
É as consequências, é ação e reação.
Nossa, pra reclamar tem que ter cuidado, viu? Você chama o cara de canto, dá um feedback pra ele positivo. Você chega pro garçom e fala assim: olha, cara, o seu trabalho aqui tá excelente, tá muito bem. Só que tem só uma coisinha, posso falar?
Na verdade não é você, é o cozinheiro o problema.
É. Na verdade o problema não é nem daqui, cara. Acho que é meio que o bairro é meio assim, entendeu?
Pô, eu tenho medo de um bagulho que é parecido com o plantão da Globo, mano. Eu tenho medo do telefone de casa tocando de madrugada, mano.
Puta, isso dá medo, cara.
Dá medo, hein? Você já sabe que um bagulho ruim aconteceu. E o pior é que é com alguém que você conhece. Você já vai tomar no cu e ponto.
É.
Não é?
Então é um trote do presídio, né?
Ou trote do presídio. Um outro caso que dá medo de telefone também, só que aí não importa o horário, cara. É o seu chefe ligando pra você no seu telefone. Você já olha assim e já fala: puta merda, aconteceu uma merda lá no trabalho.
Pode crer, cara. Ligação.
Isso é verdade, né? Putz, eu tinha antes, numa outra empresa que eu trabalhei, eu tinha o celular da empresa, né? E você tá lá no sabadão, lá tomando uma lá no boteco, aí toca o celular da empresa. Nossa, isso dava uma. Você dá uma bela uma borrada nas calças.
Isso é inatendível, cara.
Inatendível.
Finge que eu esqueci o telefone, né, mano? Pô, é. tocou e eu não vi, cara.
Acabou a bateria.
Cara, alguém tem medo de quebrar alguma coisa da mãe?
Tenho medo de quebrar a cara da minha mãe, só se for. Se pergunta o que ela faz.
Tipo assim, quebrar o vaso da mãe, quebrar alguma coisa do tipo.
Ah não, velho, já quebrei muito, minha mãe já desencanou, velho.
Ah, da minha mãe não tenho medo não, porque minha mãe é mais tranquila, mas da minha avó, meu Deus, velho. A minha avó, ela reclamava que a gente sentava em cima da almofada e a almofada abria.
Também, né? Discípulos do abaca, né?
É.
Cara, minha mãe não gostava que eu jogava bola no terraço e estourava com as plantas dela, cara.
Mas acho que nenhuma gosta, né?
É. Aí eu pegava quando os galhinhos quebrados, passava um durex assim.
Nossa, filha da puta. Cara, eu tinha medo da professora de matemática, que ela era cheia de dar prova surpresa, cara.
Puto, mano, sempre tinha medo das professoras que faziam chamada oral ou prova surpresa, mano.
Pode crer, cara, eu sempre tinha medo de chamada oral.
Embaçado. Eu tinha uma vantagem que meu nome era dos últimos, então eu sabia que ia todo mundo na frente, assim eu tinha, dava um tempo de estudar.
E às vezes, rolava a chance de repetir a pergunta pra você, né?
Mano, eu lembrei de um medo aqui, acho que todo mundo tem, velho. Todo mundo tem esse medo aqui, velho. Eu vou falar aí, velho.
Fala aí.
Mano, eu tenho muito medo de manobristas, cara.
Pô, esse aí todo mundo tem. Esse aí todo mundo tem.
Cara, manobrista, pelo amor de Deus, cara. Não tem um que... Mano, eu nunca vi um manobrista que me passasse confiança assim, velho. Toda a minha vida. Todos eu tenho medo, tenho cagado. Eu acho que meu carro vai vir, tipo, sem o capô, assim, tá ligado? Vai vir, tá ligado? Esse carro da corrida maluca que a roda gira meio em falso, assim, sabe? Acho que meu carro vai vir com o vidro quebrado. Eu acho que sempre vai dar uma meta muito grande. O cara vai buscar meu carro. Cara, eu chato com um carro assim, velho.
Que medo de motoboy alguém tem?
Claro, claro. Eu quase eu subo no guard-rail quando eu tô na pista. Eu tô as rodas no guard-rail e duas na pista com medo. Ó, e o pior de tudo é que além da gente ter medo dos motoboys, eles vêm avisando que estão vindo, né? Bem, aquela buzina maldita, filha da puta.
É quase uma contagem regressiva.
É, mano.
E aí, Fritz, você anda assim no corredor?
Sempre avisando que eu tô chegando também.
Eu tenho de vontade de avisar que já chegou e dar uma cornetada na orelha desses caras. Tá avisando que já tá chegando, ó, já chegou.
Ô, Abaca,
comprou uma buzina de caminhão, né, mano? Daquela, deixar a corneta do lado de fora, do lado direito, assim, ó. Que na hora que eles passavam, logo derrubar, né?
Ô, Abaca, quantos motoboys você já derrubou já?
Derrubar, acho que dois, mas passar por cima, alguns já.
Caralho, mano, exterminador de motoboy, mano.
Ó, cara, quem tem medo, tá com dor de barriga, você vai no banheiro, você senta, aí você olha aqui no papel higiênico, tem só umas duas, três voltas. Você não tem medo de que aquele papel não dê só pra você?
Eu acho que o pior que duas, três voltas é não ter papel, né?
Não, o pior é você saber que tem e tem só um pouco, que você tem que se virar com uma folha.
Acho que o pior é você não saber que tem pouco.
Não.
É, tem uns banheiros assim, que é aquele papel que fica incluso dentro de um negócio de plástico branco, vocês já viram? Que você puxa por baixo assim. Ali não dá pra saber se tem muito ou pouco, mano.
Pior que isso é você achar que não vai dar tempo, cara. De chegar.
Cara, isso eu tenho medo mesmo.
Vocês têm medo de peidar e sair alguma coisa a mais?
Opa, sempre.
Oh, esse aí é perigoso, né? Peidar com brinde, né?
Cara, eu sempre tenho medo na hora que eu peido de chegar alguém, cara. Eu acho que deu algum imã, cara. Eu peido, vem umas 5, 6 pessoas em volta de mim, oh, Deus, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, nossa, mano, que cheiro de merda, você tá sentindo? Foi você que peidou? Aí é claro que nunca fui eu.
E tá com a mão amarela que peidou.
Peido sonegado, né?
A desculpa pra isso aí é sempre assim, meu. Esse cheiro veio agora que você veio pra cá, velho. Você que trouxe o cheiro.
Ou então na maior você pergunta pro cara, né? Ô, você peidou, mano?
Sabe um bagulho que eu tenho medo, cara? De redes sociais.
Redes sociais, cara? Como assim?
É. Você tá lá de boa, você tem lá relacionamento, não sei o quê. Aí sempre vem algum post de gracinha, assim, de uma menina que quer é pra te ferrar mesmo, né, cara?
Ah, isso aqui eu tenho meio medo às vezes também, velho. Algum caso específico, Arthur?
Não, específico nenhum, mas já vi colegas meus que terminaram relacionamentos sérios de longa data por conta de redes sociais, cara.
É porque quando acontece isso, você fica meio vendido, né, meu? Às vezes uma mina da sua lista dá uma de louca e manda lá alguma coisa e aí? Como é que você vai provar o contrário, né?
Não, você deu um telefonema lá, foi muito legal a noite de ontem. E aí, né?
E aí, né?
Você bateu um papo só e a mina já... Isso dá medo, cara.
Cara, sabe um bagulho que eu tenho muito medo, cara? Começa a tremer a hora que eu vejo? A fatura da NET, cara.
É.
Porque toda vez aquela porra tem uma surpresa, cara. Nunca tá certo.
Parece um ovo Kinder, né,
o
negócio?
Nunca tá certo o bagulho, cara. Toda vez tem uma coisa errada.
O Rogério reclama disso aí direto também, mano.
Cara, eu tremo a hora que eu vejo. Caralho, será que essa porra tá certa? Vou ter que ligar de novo. Aí você tem que ficar 10 horas na fila pra reclamar e o cara tenta te explicar o porquê que tá errado. E aí só pode estar em débito automático. Aí você tem que pagar esse mês, descontar no mês seguinte. Aí no mês seguinte você tem que ligar pra lembrar do cara que você tinha reclamado. Cara, eu tenho medo disso, velho.
Dá medo.
Eu tenho medo disso e de ligar em qualquer tipo de call center, cara.
Ó, isso aí você deve ter medo mesmo. Eu já trabalhei lá e sei como é que é o tratamento.
Dá medo.
Dá medo. Não, eu sempre tento resolver eu mesmo, de todos os jeitos, o problema, antes de ligar no call center.
Eu tenho medo do call center.
Tipo, meu, a minha net caiu. Mano, eu subo lá no poste, cara, eu mexo no cabo lá, eu troco a ponta dos cabos, eu faço tudo, meu. Eu ligo um aparelhinho pra medir o sinal, pra não ligar pros caras.
Mete a mão no cabo, então.
Daí. Pega o alicatinho de pico lá.
Você sobe no poste e vai com a mão no cabo.
Vou. Com as duas ainda. Porque vai que eu caio, né?
Cara, a Márcia tem medo de peixe, velho. E eu tenho aquário.
E nem é de propósito.
Velho, eu tenho pânico.
Eu saco e enfio a mão dela dentro do aquário.
Cara, sabe uma coisa que eu tenho medo também, velho? Às vezes quando você compra alguma coisa cara, tipo o iPhone, aí o bagulho dá um crash, trava e demora pra ligar, cara. Aquilo dá medo, cara.
Nossa, é verdade. Aconteceu isso com o meu PSP uma vez. Eu fui atualizar ele. Não ligava mais. Foi um brother meu que me salvou. Ele que fez voltar o bagulho lá, mano.
E quando você pega alguma coisa emprestada de alguém meio cara, você dá uma quebrada no bagulho.
Nossa, cara, eu nem pego, velho.
O medo é tanto que você nem pega,
né? Eu nem pego, mano, eu sou meio azarado.
Cara, mas uma coisa que todo mundo vai ter medo, com certeza, é de empregada doméstica, cara. Porque as mulheres quebram tudo, cara. Você comprou um negócio novo, você tem que guardar na caixa, no fundo do armário.
No plástico bolha,
senão a mulher vai chegar no dia e vai quebrar justamente aquilo.
Camiseta com aquelas estampas, é certeza que ela vai passar o ferro, né, cara?
Vai passar o ferro e acabar com a camiseta.
Só o borrado no negócio.
Já perdi uma calça social, assim.
Fora que ela sempre...
Você tá ligado quando passa a calça que ela fica meio brilhando, assim? Uhum. Parecia a calça do Elvis Presley, o bagulho, depois.
Fora que ela sempre acha que vai guardar as coisas pra você e você nunca acha depois do negócio, né?
Precisa ligar na casa dela, né?
É.
Então, galera, se vocês gostaram das histórias de medo e tiverem histórias para mandar pra gente, como que o pessoal pode fazer?
É só mandar um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com ou então você pode ir lá no iTunes e mandar um comentário por lá. Ou ainda, você pode ir lá no blog e digitar direto lá sua mensagem que a gente lê de lá também. Sinal de fumaça, qualquer coisa, você tem que entrar em contato com a gente. A gente já tem um cara PhD em sinal de fumaça aqui.
É isso aí.
E aí, galera, mano, se vocês estão gostando de nós, do bagulho aí, pá, toda a galera aí famosa do iPhone, por favor, ajuda nós. Entra lá, tá no iTunes e tem os esquemas lá de comentário e hates lá, ajuda nós no hates. Hates, nós estamos querendo 5 estrelas no negócio, mano. Se você puder ajudar nós, por favor, põe 5 estrelas pra ver se nós fica famoso nesse negócio aí e fica em primeiro lá no bagulho da disputa lá, que nós é engraçado no bagulho, é só o que nós pede, carecidamente.
Então, pessoal, uma coisa que sempre perguntam pra gente é a cada quanto tempo sai o podcast. Bom, a gente não tem uma frequência exata, mas por enquanto a gente está tentando manter a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, você pode voltar e ver se tem um novo episódio. É isso aí, galera. Valeu.